Bem-vindos a um novo ciclo de episódios do Fever Pitch, estes com caráter mais especial devido aos tempos que vivemos, mais a pensar nas pessoas que estão em casa agora que têm mais tempo e que têm mais disponibilidade para ouvir podcasts e ler livros, ver séries, e o Fever Pitch faz aqui a sua missão de tentar ir entretendo e também informar quem costuma ouvir e outras pessoas que cheguem agora aqui por via desse tempo livre que têm. O tema para hoje escolhido é onde é que ainda há futebol? Comparar os países que já não têm futebol com aqueles com que ainda se joga e também dar uma rápida vista de olhos para protagonistas que nos digam mais de perto muito em relação a serem personagens que já conhecemos de outras paragens ou mesmo só por serem portugueses, e nesse caso destaque para os campeonatos que ainda estão a realizar-se e que até chegam por operadores nacionais até ao público português, como é o caso do Campeonato da Turquia, como é o caso de ecos que temos do Campeonato da Ucrânia, também da Rússia, de campeonatos que ainda decorrem, são algumas exceções, mas vale a pena olhar para um nível mais global daquilo que é atualmente o panorama de futebol a nível mundial. Já se sabe que na Europa praticamente tudo suspenso, guarda-se também com a ansiedade essa reunião e as conclusões que daí vão sair da UEFA e que se espera em harmonia também com a FIFA. Há muitos casos por resolver e alguns que são urgentes de terminar, como é o caso do adiamento do Europeu 2020, que será talvez a mola que pode desanuviar no horizonte toda a cadeia de reações e depois perceber que isto tudo é muito mutante, ou seja, estamos agora aqui a fazer uma previsão do que é que poderemos fazer mesmo se o europeu for adiado. Pode ser adiado um ano. O Mancini, selecionador italiano, disse que até podia ser jogado em novembro, mas a mim parece-me que o mais importante é tomar já uma decisão, porque parece muito difícil prever quando é que as coisas melhoram para se voltar a ter o futebol tal como o conhecemos e tal como costumamos viver. Acho que isto tem que ir por partes e agora a primeira parte é perceber em que ponto é que estamos e que federações é que já conseguiram resolver e encerrar o seu futebol e quais e porquê que outras continuam. Num ponto de vista global, vale a pena dizer que no total, e vamos contar com os países com ranking na UEFA, estão parados no mundo 121 campeonatos, sendo que alguns desses já tinham parado pelo seu timing e pelo seu calendário. Como é o caso de, por exemplo, na América do Sul, alguns campeonatos que já tinham terminado, sei lá, dou o caso aqui do Chile, mas temos outros, depois para podemos ir ver isso com mais atenção, mas temos campeonatos distantes como Mongólia, Butão, Afeganistão, são tudo ligas que já estavam arrumadas, já estavam fechadas e, portanto, só para dizer que destes 121 campeonatos, nem todos pararam por causa do coronavírus, só para se ter isso bem presente. Agora, reparem, estão 121 campeonatos parados, mas 94 ainda se jogam. Portanto, eu diria que não é bem metade-metade, mas é um número muito elevado, quase nos 50%. De campeonatos ainda a decorrerem, o que não deixa de ser surpreendente. Olhando para aqueles mais mediáticos, vamos ver que isto em relação ao ranking da FIFA, aquele ranking que nós conhecemos, que é atualizado regularmente, temos que dos 30 primeiros classificados do ranking da FIFA, 7 Sete ainda estão com o campeonato a decorrer. A Argentina, o México, o Senegal, a Ucrânia, a Tunísia, Turquia e Sérvia. São sete ligas que estão a decorrer neste momento, correspondente, portanto, àquela primeira metade, ou seja, aqueles que se poderão considerar mais mediáticos. Ora, olhando para o lado da América do Sul, o Brasil jogou até há pouco tempo, já com muitos protestos, até os jogadores do Grêmio protestaram, Jesus depois da vitória do Flamengo com também palavras fortes para separar a competição. E, portanto, realmente o Brasil já parou, lá está, o Chile já tinha parado, Paraguai, Uruguai, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, todos já cancelaram os seus, ou suspenderam os seus campeonatos. Isto quer dizer que na América do Sul joga-se na Bolívia e na Argentina. Na Argentina tem sido até uma semana, ou têm sido dias agitados, porque terminou o campeonato, vamos chamar-lhe o campeonato nacional, que o tal que o Boca Juniors venceu, ganhando na última jornada por 1-0 e beneficiando do empate do River Plate, que deu grande festa da Bombonera. Depois o Boca Juniors já jogou e venceu em jogo da Taça dos Libertadores, que entretanto também foi suspensa, e voltou a jogar recentemente, neste fim de semana, para uma competição que está na segunda edição, que se chama a Supercopa da Liga, ou seja, uma competição criada entre março e maio para preencher o calendário, porque o Campeonato Nacional ficou mais reduzido. E nesta segunda edição, com 12 equipas, o Boca foi a jogo, o Godoy, e até ganhou, mas já jogou à porta fechada e já há muitos jogadores a criticarem esta decisão de não separar. Olhando para a América do Norte, também ainda temos campeonatos a decorrer na Costa Rica, embora já sem público, mas Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Panamá, Jamaica, todos já cancelaram os seus campeonatos ou suspenderam os seus campeonatos. Olhando para o lado europeu, e aqui salta logo à vista os campeonatos que já falei ali, que estavam englobados no top 30 da FIFA, mas olhando agora com um pouco mais de atenção, há campeonatos a decorrer normalmente à porta aberta, com algumas restrições, como é o caso da Rússia, que teve jornada, onde até jogou o Lokomotiv Moscovo do João Mário e do Éder, que foram a jogo, ganharam a sua partida. Mas depois temos também campeonato na Bielorrússia, na Hungria, na Sérvia, na Ucrânia, com Luís Castro a jogar com o Zorya e a perder e a ser muito crítico de se continuar a jogar mesmo à porta fechada, a dizer que não faz sentido e tem razão. E a Turquia, não sei se já tinha dito, a Turquia que tem um campeonato que neste momento parece ninguém de estar muito interessado em parar, porque a luta ao fim de 26 jogos mostra que Trabzonspor e Başakşehir têm 53 pontos, sendo que o terceiro classificado, o Galatasaray, tem 50, está a 3 pontos o primeiro. Ora, isto fez com que o Galatasaray Besiktas fosse um dos jogos mais vistos em termos de audiências de televisão, porque o jogo já foi jogado à porta fechada, e acabou por se revelar uma decepção. O Galatasaray Besiktas acabou num 0-0, o Galatasaray não conseguiu chegar só aos lugares da frente, e ainda há o Sivasspor ali a espreitar com 49 pontos e menos um jogo, jogo esse que está marcado para hoje, precisamente, com Antalya, às 5 da tarde, e resta saber se vai ser jogado ou não. Para amanhã está agendado mais um jogo da Liga Turca, também às 5 da tarde, o Göztepe contra Rizespor. Portanto, estamos a falar de um campeonato que continua a prosseguir como se nada fosse, embora já com portas fechadas, já sem público nas bancadas. Não está previsto, que pelo menos que eu tenha essa informação, que Bielorrússia, Hungria, Sérvia, Ucrânia e Turquia e Rússia suspendam os seus campeonatos e, portanto, vão continuar a jogar. Depois, olhando aqui para o mapa mundo, em África, muitos campeonatos a decorrerem. Eu penso que só muito recentemente a Arábia Saudita, e isto não tem nada a ver com a África, claro, mas olhando para a parte de baixo, vamos pôr assim, do mapa mundo, temos aqui suspensão no, na Namíbia, no Botswana, República do Congo, e depois aqui mais para a direita, a tal Arábia Saudita que já cancelou, Kuwait, Iraque, enfim, mas ainda temos muitos campeonatos a decorrer. Eu vou dizer aqui alguns. Primeiro da África temos o Burkina Faso, já a jogar à porta fechada. Temos Angola, que passou num operador nacional e, portanto, com o Girabola, com muito público português a espreitar e a interessar-se pelo campeonato de Angola, que já decorre também à porta fechada. Temos campeonato no Burundi, no Uganda, Quénia, Sudão, pelo menos aqui ainda se joga. E depois ali, na zona mais perto da Arábia Saudita, onde foi interrompido agora o campeonato, temos ligas a decorrer no Líbano, na Palestina, Bahrein, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Oman, enfim. Há aqui uma... Na Índia joga-se... Agora estava a percorrer o resto do mapa e temos a Austrália também a transmitir para Portugal o campeonato sem restrições. Temos na Indonésia, Singapura e Malásia. Na Indonésia temos o Paulo Sérgio, o português que joga há uns anos nesta liga e sem nenhuma restrição. Ele foi a jogo ontem, por exemplo. Temos campeonato na Índia, como eu disse, muito, muito concorrido. E talvez venhamos a ter novamente campeonato na China dentro de em breve, porque as notícias são de recuperação da China. Portanto, isto mostra, repito, que 121 campeonatos estão parados, 94 estão a acontecer, o que não deixa de ser, no mínimo, surpreendente que haja tanto futebol a decorrer. Estas são as ligas periféricas que alguns operadores transmitem para Portugal, como eu já disse, Angola, Austrália, o próprio campeonato da Rússia, são o da Turquia também, são campeonatos que vão chegando até nós com alguma regularidade e que mantêm aquela curiosidade para saber. Mas isto ao mesmo tempo em que se sabe que há jogadores e há protagonistas, personagens principais do futebol, a acusarem positivo nos testes de Covid-19. Como sabe, já há alguns casos, Inglaterra, Alemanha, posso citar aqui aqueles casos mais mediáticos, o Mikel Arteta, Inglaterra, o Hudson-Odoi, do Chelsea, também da Inglaterra, na Alemanha, o Timo Hubers, do Hannover, e o Luca Kilian, do Paderborn. Em Espanha, o jogador de basquete Trey Topkins acabou por condicionar todo o trabalho do Real Madrid. Em França, o ex-jogador do Porto, Souk, e do Vitória de Setúbal, o jogador do Troyes, acaba por também já ser noticiado como portador do coronavírus. E depois temos este caso em Espanha, do Gaia, do Garay e Mangalá, a dizerem nas redes sociais que são portadores do vírus. Há também casos já na NBA. E depois a Itália, aqueles mais conhecidos, jogadores da Fiorentina, como o Petzela, o Vlahovic, o Cutrone e o Rugani, que já se sabia das Juventus. Ou seja, e há uma série de jogadores da Sampdoria também, como já foi dito. Ou seja, não me parece haver muito bom senso nesta gestão de continuar o futebol, e estamos a falar em quase 100 campeonatos ainda a acontecerem, espalhados por todo o mundo. Temos depois declarações interessantes do José Moraes, treinador português que está na Coreia do Sul. Coreia do Sul, um país que conseguiu conter a propagação do Covid-19 e que deixa mensagens de esperança para Portugal, dando o exemplo do país onde está a trabalhar. Temos também vários relatos de insatisfação por parte de jogadores portugueses, como o João Mário, o Éder, que tiveram que jogar em Rostov com público, o Luís Castro, como eu já disse, que se tem manifestado a favor de encerrar o campeonato. Enfim, a verdade é que parece que o futebol está um pouco acima do resto e obrigam-se os jogadores a irem para dentro de campo, a continuar um show que eu acho que pode ter amanhã consequências com a reunião da UEFA, e é isso que amanhã vai ser a reflexão aqui no Fever Pitch, é sobre essa reunião e as conclusões que saírem dessa reunião que vamos tomar, ou se demorar muito tempo, passa depois para o dia a seguir e amanhã trataremos outro tema. Mas, acima de tudo, mantenham-se ligados ao futebol, porque é sempre, não sendo a coisa mais importante do mundo, é algo que domina muito as nossas vidas, que nos faz distrair, nos faz pensar noutras coisas. Não é o mais importante. O mais importante é a nossa saúde e a saúde daqueles que nos rodeiam. E por isso é importante ficar em casa, todos que possam. Entretenham-se e informem-se e trabalhem e tentem ao máximo levar a vida em frente, mas vamos olhando para o futebol porque temos esperança que esta inesperada crise passe e, quando passar, voltemos todos fortes para desfrutar de algo que gostamos muito e que nos reúne e que nos faz, faz-me a mim, falar um pouco sobre o jogo. Sempre que posso, e que vos traz até aqui para ouvirem sempre novas histórias, novos episódios, e agora, infelizmente, condicionados por este período. Mantenham-se salvos, ia dizer safe em inglês, mas não, é salvos. Mantenham-se sãos de espírito e de mente e protejam-se. Obrigado. O Fever Pitch vai continuar a produzir conteúdos.